vira pro teu irmão e faz o V para ele. Fala: Jesus venceu a morte. Então não fica cabisbaixo por causa do que está acontecendo no Brasil. Faz o V. Amém? Para com isso, igreja. Em nome de Jesus, não vamos entrar nessa nuvem de pessimismo. Vamos olhar para aquele que nos chamou, para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E vamos nos colocar como atletas numa pista de atletismo, porque o tiro já foi dado. Abre a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Que o Espírito Santo possa dar uma injeção de ânimo, de força, de disposição. Se o teu coração está abatido, que ele venha como um desfibrilador, te dá um choque nessa noite. Porque há uma corrida diante de você. Se não fosse assim, você já não estaria mais aqui entre nós, você já estaria morto, já estaria no céu. Há uma corrida diante de nós, e você não vai correr essa corrida de qualquer jeito, em nome de Jesus. Você vai correr ela para vencer. Amém? 1 Coríntios 9, 24 a 27, diz assim: o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado, diga disciplinado, sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos isso para ganhar um prêmio eterno. Por isso eu não corro sem objetivo, e nem luto como quem dá golpes no ar. Eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de tal modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu não quero terminar essa corrida desqualificado. Portanto, eu me submeto ao Senhor, que me convocou para essa corrida e que depositou em mim o teu Espírito Santo, e me submeto às tuas regras para essa corrida, para que eu possa vencê-la, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu vou ter que compartilhar uma coisa muito engraçada. Eu postei o tema da palavra de hoje, botei uma enquetezinha, aí, tá pronto para correr? Aí eu vi lá 99% sim, 1% não. Falei: caramba, quem que falou não? Cliquei lá, aí tinha um voto não: Junião. Cadê o Junião? Tá aí, Junião? Correu. Aí eu mandei mensagem para ele, falei: Junião, você está cansado? Ele: não, só não estou pronto para correr. Meu filho, eu falei: pelo amor de Deus, meu filho. Brincadeiras à parte, né? Estamos aí no primeiro dia do resto do ano de 2023. E eu fiquei nesse dia, às vezes eu fico pensando umas coisas. Meus filhos falam que eu sou meio louca, que tudo, eu vejo Bíblia em tudo, vejo Deus em tudo. Para mim isso é ser apaixonada por Deus, não ser louca. Eu fiquei pensando, porque Deus me deu uma visão de uma pista de atletismo, e por isso que eu estou trazendo essa palavra. Sabe aquela pista de olímpica? E aquela imagem da pista olímpica veio muito forte. Eu falei: eu tenho que pregar sobre isso. Mas meditando sobre isso essa semana, eu me dei conta. Se você estudou na escola o movimento de translação, quem estudou a translação? Sabe o que é translação, Cassiano? Cassiano, você não sabe? Alguém sabe o que é translação? É a volta que a Terra dá em torno do... Que leva quantos dias? 365. Ela tem um movimento, um formato elíptico, igualzinho de uma pista de corrida atlética, gente. Deus é muito maravilhoso, né? Então nós corremos 365 anos, que é 365 dias, que é exatamente um ano, fazendo essa trajetória. E Deus não está preso ao nosso tempo, é verdade. Mas Ele criou os dias, as estações e os anos. Desde Gênesis nós vemos isso. Adão viveu tantos anos. Noé viveu tantos anos. Matusalém viveu 969 anos. Foram contados os seus dias. Deus conta os dias daqueles que são seus. E Ele nos diz, com a oração do salmista lá no Salmo 90, 12, que todo mundo conhece muito bem: Senhor, me ensina a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ou seja, cada dia, cada mês, cada ano vivido dentro ou fora da presença de Deus vai fazer diferença no final dessa corrida. E eu quero te dizer que hoje não está começando uma nova corrida, está começando uma nova volta de uma corrida na qual você já está. Amém? Não é uma nova corrida. Mas eu creio que o início de uma nova volta é um momento onde a gente pode tomar um fôlego, pensar como foi a volta passada e correr diferente na próxima volta, que é o próximo ano. Então a palavra de Deus para mim e para você, que está hoje começando mais uma volta da tua corrida, é: corra para vencer. O que que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Eu gosto muito de uma tradução onde ele diz: corra de tal maneira que alcanceis. Ele está dizendo o quê? Corra de uma forma tal que você alcance nada menos do que aquilo que Deus tem para você nessa volta. Que você não perca nada. Que tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida nessa volta seja vivido com plenitude. Ele está querendo dizer: não permita que essa corrida, por favor, essa corrida de 365 dias, essa volta, seja em vão. Quem já ficou fora da presença de Deus por 1, 2, 3, 4 anos sabe do que eu estou falando, cara. Você dá uma volta em vão. Meu Deus do céu. Não permita. Corra de tal maneira que você vença essa volta. No versículo 25, ele compara as nossas vidas, a vida daquele que é discípulo de Jesus. Ele compara com um atleta olímpico. Ele diz: o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, mas nós não. Nós fazemos isso para ganhar um prêmio eterno. Ele está dizendo que se um atleta olímpico, não for disciplinado, ele não vai correr para vencer. Você conhece algum atleta sério? Se você não conhece na tua vida pessoal, você olha para os grandes nomes do esporte, pessoas que são brilhantes naquilo que fazem. Se você vê um atleta sério, não estou falando atleta fanfarrão, porque tem muito atleta fanfarrão, né? Esses malucos que ficam noitados e aparecem na concentração fedendo a pinga de manhã. Tem o Wagner Love, né, que levava a mulher para a concentração, ficou com esse apelido por causa disso. Tem uns fanfarrão, né? Mas se você pegar um atleta sério, devotado a vencer, se você observar não o desempenho dele na quadra, mas o bastidor da vida dele, se você observar o seu dia a dia, sua rotina, com relação ao seu esporte, que você vai perceber? Que ele não come o que ele quer, que ele não vai dormir a hora que ele quer, que ele não acorda a hora que ele não pode consumir o que ele quer, ou seja, ele não pode fumar um baseadinho, não pode tomar uma breja, ele não pode consumir o que ele quer, e nem lazer ele tem na hora que ele quer. Se o atleta é sério, se ele é um atleta que está realmente focado em vencer, você vai perceber que para ele ter um bom desempenho e correr bem aquela corrida, há sacrifício pessoal. Diga, há sacrifício pessoal. O cara pode ser o mais talentoso no futebol, mas se ele não tiver o sacrifício pessoal, ele não vai ser o melhor. Há restrições, diga, há restrições. Sacrifício e restrição é uma palavra que ninguém gosta. Ninguém gosta. E aí o apóstolo Paulo diz, um atleta esportivo, ele faz todo esse sacrifício por um prêmio perecível, um prêmio que vai acabar aqui na terra quando ele morrer. Ele pode fazer isso por vários motivos, ele pode fazer isso por um troféu, por um dinheiro, por um título, por fama, pela glória do esporte, pode ser por vários motivos, isso são prêmios perecíveis. Mas ele diz, o discípulo não. O discípulo corre cada corrida, de cada dia, de cada mês, de cada ano, na disciplina contra a sua própria natureza, porque a nossa natureza odeia sacrifício e restrição. Mas porque ele sabe que no final há uma recompensa eterna. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode perder esse entendimento por nada na tua vida. Porque é esse entendimento que vai te sustentar nos dias de trevas. E haverá muitos. Haverá. O ano passado foi o ano mais terrível da minha caminhada cristã. E o que me segurou por muitos momentos foi unicamente esse entendimento. Eu falava comigo mesma. Você já se deu uns tapas na cara? Eu me dou, cara. Porque tem dia que você fala, meu, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E eu ficava, eu não estou correndo à toa. O sofrimento não é em vão. Deus é bom, no final Deus tem alguma coisa com isso. Existe um motivo eterno para eu focar, eu não posso ficar olhando para isso. Eu não posso me distrair com isso. Então, assim como Davi diz, a sua alma, nós precisamos dizer a nossa alma. Por que que eu estou nessa corrida? Por que que você está nessa corrida? Por que esse sacrifício? Por que essa restrição? Por que aguentar tantas coisas? Por quê? Você tem que saber a resposta, isso tem que estar muito claro para você. Sabe por quê? Na verdade, eu vou te dizer, sem esse entendimento, é impossível você continuar essa volta. Se você não tiver esse entendimento, eu não estou profetizando mal na tua vida, mas eu estou te avisando, porque vai haver momentos que a dor não vai fazer sentido. Vai haver momentos que você não vai entender nada, não vai entender porquê. E você vai pensar em abandonar a corrida. E se você não tiver esse entendimento, sim, você vai abandonar. Então, é aqui que entram a fé, diga a fé, e a disciplina. Você continua por fé, através da disciplina. Vou explicar. A fé é o motivo, é o porquê eu continuo. A disciplina é o meio, é como eu continuo. Amém? Fé é aquilo que você não vê. Essa é a definição bíblica de fé. É a certeza do que você não vê. Se você vê, não é fé. Então a fé envolve riscos. Envolve confiar em Deus, mesmo quando está tudo esquisito, quando você não entende nada, está todo mundo contra você, você se submete à palavra, e por fé, você se submete à disciplina, e continua correndo. Às vezes num ritmo mais devagar, mas continua. Nesse período de festas, o Senhor falou muito comigo sobre quão importante é o jejum para mim. Para isso aqui. Para me lembrar. Deixa eu te falar, o jejum não é para Deus, tá? Porque muitos têm a visão errada de que o jejum você faz para mudar o coração de Deus sobre alguma coisa, para acelerar o tempo de Deus. Esquece, o jejum não é para Deus, o jejum é para você. O jejum é para você se lembrar que você tem que subjugar a tua carne. Quando você vê aquelas mesas cheias de coisa e você está num propósito, aí você se lembra: meus desejos são limitados por alguém maior que eu, com um voto que eu que fiz, porque Deus não me impõe nada, eu que faço meus votos. Porque eu sei que eu preciso me lembrar que eu tenho que viver uma vida sob a disciplina do Senhor, que eu tenho que mortificar o meu corpo para me submeter aos processos de Deus nessa volta que eu estou dando no Evangelho. Amém? Você está pronto? Então vamos lá, como que nós corremos essa corrida? Eu quero passar aqui alguns pontos. Como? Primeiro, com propósito. Diga, com propósito. Você não pode correr sem objetivo. Você não pode correr sem objetivo. Você não pode deixar que os obstáculos, porque a nossa corrida, é importante dizer, ela é uma corrida com obstáculos. Não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de longa duração com obstáculos, que você vai ter que pular. E às vezes eles vão parecer tão altos que vai falar: meu Deus, agora não vai dar, eu vou tropeçar, vou cair, vou rolar, vou cair para fora da pista, já era. Não deixe os seus obstáculos tirarem o seu olho da reta final e do prêmio, porque se Deus te pôs para correr essa volta, você vai chegar. Então corra com propósito, tenha objetivos claros, busque a vontade de Deus. Senhor, onde eu devo gastar os meus esforços? Onde o Senhor me quer? Olha, deixa eu te falar, tem muita coisa que a gente acha que é bom de fazer, que a gente gosta de fazer, mas às vezes nessa volta pode ser que Deus não queira mais que você faça. Então, ore a Deus. A palavra do Senhor diz: você pode fazer planos, mas de Deus procede toda a determinação. Submeta os seus planos a Deus. Busque conselho com pessoas que estão cuidando da tua vida, que podem te aclarar. Ninguém vai decidir a tua vida, mas podem te aclarar, podem te ajudar às vezes a sair de uma teimosia, que você está pegado num negócio que mesmo sendo bom não é o que Deus tem para essa volta. Amém? Corra com um propósito definido não por você, mas definido em concordância com Deus. Segundo, corra em linha reta, não invente moda, não invente atalho. Existe um circuito, cara. Imagina se as pessoas pegassem e falassem: ah, não, vou atravessar para o outro lado. E passa no meio daquele campo, né, que fica ali dentro da elipse. Ah, está muito longo aqui. O que vai acontecer? Vai vir um cara ali, um juiz, e vai te tirar. Onde você vai, meu filho? Corre o circuito. Corre o circuito, olhando para o alto e seguindo em frente. Salmo 91:7 diz o seguinte: isso vale para cada ano da nossa vida. Todo ano, 1.000 vão cair a teu lado e 10.000, na minha versão diz, vão morrer à tua direita. Imagina, 1.000 vão cair à tua esquerda e 10.000 vão morrer à tua direita. Todos os anos vai acontecer isso. 1.000 vão cair, 10.000 vão morrer. E você não pode basear a tua corrida nisso. Ai, meu Deus, está todo mundo caindo aqui, morrendo aqui. Ai. Olha para lá. A sua corrida não está baseada nisso. Você não pode parar por isso. E você também não pode retroceder, correr para trás. Voltar ao passado, ficar agarrado em pendências. Lucas 9:59 fala sobre isso. Se der para colocar aqui para a gente ler. Outra pessoa Jesus disse a outra pessoa: siga-me. E o homem, porém, respondeu: Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Você deve avançar, me siga, olhe para mim. Outro ainda disse: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu voltar lá para me despedir da minha família. E ele disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto desqualificado. Não dá para andar para trás, não dá para voltar atrás. Amém? Então, só existe um lugar para olhar: para o alto, de onde vai vir o socorro nos dias de obstáculos dessa corrida. Salmo 123, versículo 1. Dá para colocar? Salmo 123, 1. Depois vocês veem aí. Amém? Terceira coisa: levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus. Todos os dias dessa volta, levanto os meus olhos para ti. Os meus olhos não estão para trás, não estão para a esquerda e não estão para a direita, estão para o alto. Amém? Aleluia! Terceiro ponto: como eu corro, pastora? Se livrando do peso do pecado hoje, na largada dessa volta. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem, multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, diga, todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, que por causa da alegria que o esperava, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado num lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou de pecadores, e assim vocês não ficarão cansados nem desanimados. Deixa eu te falar uma coisa: não dá para correr com anilha. Você já tentou botar uma anilha de 5 quilos em cada perna e tentar correr? Você não consegue correr 10 metros. É isso que o pecado faz com a tua vida. Você quer correr, mas você não quer tirar a anilha, porque é muita vergonha, sabe, pastora? Se eu tiver que expor isso, consertar essa situação, confessar esse pecado, então eu vou continuar tentando correr com a anilha. Não vai conseguir. Você tem que começar a corrida sem esse peso. Então, o que eu tenho para te aconselhar: se tem algo ainda na tua vida que você sabe muito bem, porque a gente sabe muito bem, que está sendo esse peso que te faz se arrastar a ponto de nunca conseguir dar uma volta e vencer essa volta, sempre ficando pelo caminho, sempre sendo arrastado, sempre sendo levado por outros, faça isso hoje. Confesse, admita, assuma, coloque para fora, faça o que você tiver que fazer, porque a sua vontade de correr essa corrida bem corrida tem que ser maior do que a vergonha dos homens, querido. Eu preciso te falar isso. Muitas vezes as pessoas se justificam por causa da vergonha, do medo de ser rejeitado. Tenha medo de não acabar a corrida, não tenha medo de homens. A sua vontade de correr bem tem que ser maior do que a vergonha de homens. Ele diz aqui: Jesus, o nosso líder, nosso exemplo, ele suportou toda a vergonha, sem ser pecador, ele passou vergonha. Por quê? Porque ele tinha um objetivo final. E nós somos chamados para fazer o mesmo, porque Jesus é o nosso padrão de sucesso a ser imitado. Deixa eu te falar uma coisa, um outro motivo pelo qual as pessoas se colocam nessa situação bizarra, porque eu vou te falar, o mais difícil não é só correr com a anilha, não, é você querer esconder a anilha, você pintar a anilha de nude e fingir que ela não está ali. A hipocrisia dá mais trabalho do que o pecado em si. Você fingir que é uma coisa que você não é. Você fingir santidade se você não é santo. Você fingir honestidade se você não é honesto. É muito difícil, cara, ser um ator no evangelho. É muito pesado, não tem como correr. Não tem como correr. E aí muitas vezes a gente não tem Jesus como nosso padrão de sucesso. A gente tem pessoas hipócritas e que estão fazendo segundo seus próprios padrões a sua corrida. Eu vou te falar uma coisa, que Paulo disse aqui, mas eu vou falar de novo. Se Jesus não for o teu modelo, com certeza você vai ficar desanimado e cansado bem antes da chegada. Bem antes. Ah, mas fulano não é bem assim, porque olha lá, fulano vive assim, faz isso e aquilo e está lá correndo. Instagram não é vida real, YouTube não é vida real. Você vai me falar se essa pessoa está correndo ou não, andando ao lado dela, depois de 10 anos você me fala. Nosso padrão é esse aqui. Eu vou suportar qualquer vergonha e humilhação para correr essa corrida sem peso nenhum, sem embaraço nenhum, porque o meu padrão, o meu modelo de sucesso se chama Jesus. E se eu não olhar para ele, se o meu parâmetro for alguém que está nadando de braçada, tomando um drink no iate, falando Jesus é bom, você vai cansar e vai desanimar. Você vai falar, meu, minha vida é um lixo, eu estou passando sofrimento à toa, eu quero isso aqui. Mas você tem que querer isso aqui. Quem olha para o referencial errado, cansa e desanima antes da volta acabar. Ponto. Fato. Olhe para o referencial certo, que é Jesus, e você vai se sentir constrangido de falar, meu, estou desanimado. Para com isso. Meu, é isso. Se você olha para o referencial certo, você não tem desculpa, você não tem justificativa, você não tem nada. Agora, se olhar para o referencial errado, você vai ter argumento para convencer tua alma que você está fazendo a coisa errada. Que a corrida é muito mais leve. Você pode ir de patinete na corrida, elétrico, que nem o dos Atalaia ali, como é que chama aquele negócio, que o Miguel caiu? Miguel caiu, né, Miguel? Então não é tão bom assim, vai correr a corrida com aquele trem não. De ciclo, meu Deus. Quarta dica para você que quer correr bem. Corra sabendo que além do prêmio eterno, há uma multidão para ser impactada através da tua corrida. Isso é o segundo ponto que me segura nos dias de trevas. O primeiro é aquele, a certeza que eu não estou fazendo nada para aqui e para agora, é para a eternidade. Segundo, minha corrida não é só sobre mim. Não posso ser estúpida a esse ponto, irresponsável a esse ponto. Falar, é problema meu com Deus se eu quiser parar de correr. Não é! A sua corrida não é só sobre você. A sua corrida está sendo testemunhada por uma multidão, diz aqui em Hebreus. E aí a gente volta lá para o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9:26. Ele diz, por isso... eu não corro sem objetivo. Por isso eu não luto como quem está dando golpe no ar. Eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando o meu corpo para fazer o que deve. Não é o que eu quero, é o que deve ser feito. Para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. É por isso que a liderança mais importante da tua vida não é sobre pessoas, é sobre você mesmo. Tem muita gente que gosta, né, de mandar, de liderar, de ser cacique, mas espera aí. A liderança mais importante da tua vida é a autoliderança. O governo mais importante da tua vida é o autogoverno. Se você não tem autoliderança e autogoverno, você não está apto a liderar ninguém. Nada. Primeiro você treina o seu corpo para fazer o que deve, para falar o que deve, para reagir como deve, para que depois de falar, de ensinar, de apontar para Jesus, de postar um monte de coisa, de anunciar as coisas de Deus, você não seja desqualificado. Essa é uma palavra forte, né? Desqualificado é pesado. Imagina você ser constatado que você é um desqualificado. Não é uma palavra forte? Sim ou não? Pesada? É uma palavra pesada. O que é um desqualificado? Vou te mostrar alguns exemplos não espirituais do que é uma pessoa desqualificada. Tem um outdoor lá, no caminho para a minha casa. Meus filhos, a gente sempre brinca quando a gente passa por esse outdoor. Por quê? Porque é um médico propondo emagrecimento através de cirurgia bariátrica, mas para sua surpresa, ele está na foto e ele é obeso. O Daniel virou para mim e falou, mãe, é ele que opera? Eu falei, porque ele está com o estetoscópio no pescoço, com o jaleco, está falando ali, cirurgia, emagrece em 6 meses. Cara, não serviu para mim. Como que eu vou fazer uma bariátrica com essa pessoa? É a mesma coisa de você querer melhorar a tua saúde, ter uma vida disciplinada, aí você vai falar com o personal, você chega, ele está com um baita bafo de cachaça, com o olho vermelho. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Aqui ontem teve uma balada, cheguei muito tarde e tal, mas você está com o olho muito vermelho. Eu acabei de queimar um. Meu, como que você vai contratar um personal trainer? Um aconselhamento. Ai, não, tem um profissional para aconselhamento matrimonial, psicólogo, tremendo. Tá bom, vamos lá, quanto é? 500 para a consulta, beleza, meu, qualquer coisa. Aí você chega lá, o cara está no segundo casamento. Como é que ele vai me aconselhar se não funcionou o conselho dele para ele mesmo? Estão entendendo? Então, pode ser até uma pessoa cheia de conhecimento, pode ser até uma pessoa carismática, mas ela está desqualificada para aquilo que ela se propõe. Estão entendendo? E nós não podemos viver esse tipo de evangelho que apresenta a solução para os outros, mas não apresenta solução para nós. Você tem resposta para todo mundo lidar com os filhos, mas você não consegue lidar com o teu filho. Você tem solução financeira para todo mundo, mas você está com o nome sujo. Cara, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando isso para te acusar, mas eu estou falando isso para você se ajustar. Para você não ser um desqualificado, para você ser um qualificado instrumento na mão de Deus. Então, primeiro em mim, depois através de mim. Amém? Aleluia! Ah, pastora, mas tem que ter uma vida perfeita? Então, não. Mas pelo menos no que depender de mim, eu estou fazendo aquilo que eu estou te aconselhando. Porque tem fatores que não dependem só de nós. Principalmente quando a gente está falando de relacionamento com outras pessoas. Tem coisas que não dependem de nós só. Que depende também da pessoa querer cooperar. Mas no que depender de você, você não pode ser um hipócrita. Você tem que estar fazendo aquilo que você está dizendo para os outros fazerem. Amém? Quinto e último. Corra segundo as regras. Desculpa usar essa palavra, principalmente para o Teens e Flame, que abominam essa palavra, regras, mas está na Bíblia, não posso fazer nada, não posso mudar a Bíblia, né, Miguel? 2 Timóteo 5, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, ponto final, Paulo de novo falando sobre isso. Comparando as nossas vidas com o atleta. Por que que ele fala? Porque no atletismo existem regras. E todo corredor que quer correr a corrida tem que submeter às regras. Imagina que loucura, você aparece um maluco lá, descalço, e fala, eu quero correr descalço, é. Não pode, tem um tênis específico, né, com os pinos. Aí chega um outro maluco lá e fala, eu quero correr nu. Cheguei aqui e quero correr nu, meu. Não pode, você tem que correr com o uniforme do teu país, né, tem o short que é modelo certo para o atletismo. Não é assim. Pô, mas eu treinei e tal, quero, meu. Chega lá o outro, não participei das eliminatórias, mas eu tenho direito, isso é um direito humano. Se vocês não me deixarem correr, eu vou falar que vocês são alguma coisa fóbicos. Xenofóbicos. Querido, desculpe, a corrida tem regras. Quais são as regras no nosso caso, da nossa corrida? Princípios imutáveis da palavra de Deus. E para eu correr bem essa corrida, não depende de Deus, depende da minha disposição em andar nesses princípios. Em seguir esses princípios, porque o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O discípulo não vence a corrida se não seguir os princípios. Traduzindo para o nosso contexto. Quão disposto você está a isso? Tem pessoas que se dispõem 100%, tem pessoas que se dispõem 10%, tem pessoas que se dispõem 50%. Isso é determinante em como você vai correr a corrida. Uma coisa forte que Deus falou comigo nesse último ano que passou. E olha, tem coisa que você lê, quase fez 20 anos esse ano que passou que eu estou caminhando com Jesus. 20 anos e 6 meses que eu caminho com Cristo. Já li 590 vezes, já preguei, Oséias 6, versículo 6, várias vezes, mas dessa vez, nesse ano, eu entendi profundamente. Deus me falou, filha, a obediência constante em pequenas coisas é muito melhor para mim do que grandes sacrifícios de vez em quando. Aí eu entendi esse versículo. Tem aí Oséias 6,6? A disciplina e o domínio próprio todos os dias, nas pequenas coisas, nos detalhes, no secreto, onde ninguém vê, vale mais do que um super esforço em público, que todo mundo fala, nossa, como essa pessoa é de Deus. Estão entendendo? Eu quero que vocês demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios, quero que me conheçam mais do que eu desejo holocaustos, de você chegar, ele está aqui no Antigo Testamento, você chegar com um boi para me oferecer. Eu prefiro que você demonstre misericórdia, na tradução mais fiel, do que fique me oferecendo coisas que todo mundo vai ver. Você, olha que magnífica essa oferta, olha como esse cara é bom nisso. Eu prefiro que você faça pequenas coisas consistentemente, se importando com o que eu vou achar, do que você dê um show duas vezes por ano. Estão entendendo? Não importa o quão difícil seja a corrida, eu quero te falar isso também. Desculpa, mas não vale esse argumento de que a corrida está muito difícil. Não vale. Ah, mas o outro corredor tomou doping. Ah, mas aquele comprou o juiz. Não importa, o teu juiz da tua corrida é Deus. Ah, o outro trapaceou e ninguém viu. Problema dele. Não há nada em oculto que não vai ser revelado. Se preocupa com a tua corrida, cara. Para de olhar para a corrida dos outros. A tua corrida é a tua corrida. E o teu juiz da tua corrida é Deus. Você não é juiz da corrida dos outros. 2 Timóteo 2,10. Portanto, eu estou disposto, cara. Eu estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória em Cristo para os que foram escolhidos. Quem é que não aplauda, não? Pensa antes. Quem é que tem a audácia de fazer essa declaração hoje aqui? De dizer para Deus: Senhor, eu estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso for trazer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para as pessoas. Será que você está disposto a passar qualquer coisa? Você tem essa ousadia? Se você tiver, glória a Deus pela tua vida. Porque Deus vai contar com você de uma maneira especial. Porque tudo isso é contra o egocentrismo que a gente vê. O egocentrismo evangélico. Mas isso aqui que nós estamos falando é a forma bíblica de correr a corrida. É a forma divina de você dar essa volta de mãos dadas com o Espírito Santo. Sem se importar com as heresias, com as teologias, com as pressões dos outros, com quem caiu, quem morreu, quem falou, quem não falou. Cara, eu estou aqui, ó. Eu estou correndo de mão dada com o Espírito Santo, segundo as regras, entendendo que há uma nuvem de testemunhas ao meu redor, tendo um objetivo definido, claro, com Deus para a minha vida, entendendo que o meu propósito é eterno, que eu não tenho que ficar olhando para o que está acontecendo agora. Lúcido. O que está faltando hoje são pessoas lúcidas. Não é conhecimento bíblico, porque a Bíblia está aqui disponível para quem quiser. O problema é que está faltando gente sóbria. É muita emoção e pouco discernimento espiritual. É muita influência de opiniões alheias, de palavras, de internet, de influencer, que você nunca viu na vida. E pouco temor do Senhor na sua palavra. Isso é totalmente contra a maré evangélica brasileira, tá? Isso aqui é totalmente contra. Mas eu creio que Deus está levantando um remanescente fiel que vai nadar contra a maré, que vai correr contra o vento e que vai, de mão dada com o Espírito Santo, fazer a diferença, porque a luz brilha nas trevas. Quando é dia, deixa eu te falar uma coisa, para você entender o que está acontecendo no Brasil e começar a falar: Deus, obrigado por me dar a oportunidade de ser luz nas trevas. Você acende a lanterna do teu celular quando for meio dia com o sol a pino. Você não vai ver que essa luz está acesa. Mas se você apagar todas as luzes do teu quarto e fechar uma janela com blackout e ligar a tua lanterna, nossa, aquela luzinha vira um... A luz brilha nas trevas. Então, se as trevas estão se estabelecendo, é a oportunidade da igreja brilhar. E se você é igreja, você tem que se animar. E não achar que vai ser difícil demais, porque vai ser difícil para quem não quer correr a corrida do jeito de Deus. Amém? Obrigada pela intercessora lá atrás. Nem o seu Luiz veio comigo agora. Há um mês atrás eu estive numa igreja que para mim é uma grande inspiração e fonte de esperança, porque eles estão no meio da Babilônia, o epicentro babilônico do mundo, estão ali pregando uma palavra de confronto ao pecado, profetas sérios com Deus, e foi liberada uma palavra, eu falei, eu tenho que compartilhar isso em algum momento. Isaías 40, de novo, versículo 29. Para você que, poxa, está que nem o Junião, já estou começando cansado a corrida. Deus dá força aos cansados. Deus dá vigor aos fracos. Então não venha me falar que você está cansado, nem que você está fraco, porque você está na presença de Deus que dá. Ele dá força ao cansado e Ele dá vigor ao fraco. E Ele diz aqui, e eu fui destrinchar esse versículo 30. Até os jovens perdem as forças e se cansam. A palavra no hebraico aqui, naar, é adolescentes. Até os adolescentes perdem as forças e se cansam. E os rapazes, a palavra é baur, é jovens adultos. Até os jovens adultos tropeçam de tão exaustos. E é claro, e agora eu falo para o Teens e para o Flame que está aqui. Ele não está falando de força física, porque a luta de vocês não é física. São outras fontes de pressão, de desgaste, de desânimo. Mas ele diz para todos nós, versículo 31, os que confiam no Senhor, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham, não desfalecem. E aqui o pastor lá falou algo muito tremendo, e eu quero liberar isso aqui. Ele diz, olha o que ele diz, três coisas, diga voar, correr, caminhar. Vai ter momentos que você vai voar. Isso quer dizer intervenção divina, porque você não pode voar. Se você se jogar do alto de um prédio, você vai cair e vai morrer. Você voa, André? Nem eu. Então, quando ele diz que você, um ser humano, vai voar, ele está querendo dizer, Deus vai botar a mão embaixo e vai fazer você voar. Milagre vai acontecer no momento que você precisar do milagre. Uma intervenção divina vai acontecer no dia em que você precisar da intervenção divina. Porque Deus, ele não faz o que é possível. Quem faz o que é possível é você. Deus é Deus do ok? Então ele diz, vocês vão voar. Todo dia? Não. Mas se em algum momento for necessário voar, Deus vai pôr a mão embaixo e vai vir com a sua intervenção sobrenatural. E eu vou olhar para trás e vou falar, uau, como que eu passei por isso aqui? Voando, porque Deus pôs a mão. Aí ele diz, vocês vão correr. E aqui já não é uma intervenção divina, porque correr é comigo, sim ou não? Mas tem dias que eu falo, meu, hoje eu não vou conseguir correr. Mas eu preciso correr, porque se eu não correr, eu vou perder alguma coisa, vai acontecer alguma situação, Senhor! E aí Deus vem com a impartição, ele derrama a força alcançado, ele derrama vigor naquele que é fraco. Você, aquele dia que você tem que fazer algo, não é Deus, não é milagre, mas você fala, não sei como eu tive força para correr, porque a impartição da força de Deus veio sobre a tua vida naquele momento. E a terceira coisa que ele diz é, vocês caminharão. Vai haver momentos que o teu ritmo vai diminuir, não porque você está desanimado, mas porque Deus está fazendo algo dentro de você. E aqui, Ele está criando imunidade divina em você. Momentos de reflexão, momentos que você fica mais introspecto, momentos que você... Não que você esteja isolado, mas que você se volta para aquilo que Deus está fazendo dentro de você, refletindo, balanceando, se arrependendo, tomando decisões. E talvez as pessoas achem que você não está voando e nem correndo, mas você está caminhando num processo onde Deus está te tornando imune a você mesmo, aos seus questionamentos malucos, à opinião das pessoas, às dúvidas loucas que surgem com relação à palavra de Deus. A incredulidade, Deus está fazendo você ficar imune para te preparar para correr de novo assim que possível. O importante é o quê? O movimento. Porque Ele não diz que você vai ficar parado. Ou você vai voar, ou você vai correr, ou você vai andar, mas parado você não vai ficar. Nós vamos correr essa corrida com as forças renovadas no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Coloque de pé no teu lugar. Feche os teus olhos, coloca a tua vida diante do Senhor. Porque Ele conhece a realidade. Existem três pessoas. Existem três pessoas em você. Existe aquele que você conhece, aquele que as pessoas conhecem e aquele que Deus conhece. Porque às vezes tem coisas dentro de nós que nós nem sabemos, mas Deus vê. Então se coloque diante do Senhor e fala: Senhor, aquilo que o Senhor conhece em mim, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor conhece as minhas dificuldades, as minhas limitações, o Senhor conhece os meus pecados, o Senhor conhece as minhas iniquidades, as minhas vontades de fazer o que é mal. Principalmente se você está cansado, diga: Senhor, eu estou fraco, eu me sinto cansado no começo dessa corrida, mas eu quero viver essa palavra, eu quero confiar no Senhor de todo o meu coração, eu quero correr essa corrida como o Senhor diz que ela tem que ser corrida, não como eu quero, mas como eu devo correr. Essa é a verdadeira liberdade, não é fazer o que você quer, mas é fazer aquilo que você deve em Cristo Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, vem sobre essa casa. Ah, vem com o dunamis do teu Espírito, vem com teu poder para nos fazer testemunhas nesse tempo, nos lugares onde o Senhor nos enviar. Nós queremos correr essa corrida. Não queremos ser como os que retrocedem, não queremos ser como aqueles que tomam o arado em suas mãos, depois o largam pelo meio do caminho. Orabaçu de cantarabaxare calabaçou, Espírito de fortaleza do Senhor, que nos convence de todas as coisas, vem sobre nós.